Fala galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia! Isso mesmo! E no episódio de hoje iremos ler e estudar Ester, capítulo 7. Portanto, já vão pegando suas Bíblias, vão pegando seus marca-textos, lápis, caneta, borracha, post-it, canetinha, tudo que for necessário para você anotar. Vai se ajeitando aí na tua poltrona, no teu sofá, no teu trabalho, no teu carro, na tua cama. Pega o seu chá, pega seu café, pega sua água. Porque dentro de instantes iremos ler e estudar Ester capítulo 7. Muito bem. No episódio anterior, nós lemos Ester capítulo 6... E nós vimos a grande reviravolta em que Mardoqueu agora tem que exaltar Mardoqueu. Amã sai humilhado, volta para casa derrotado, assim, na derrota. Mas assim que ele chega em casa, ele tinha até esquecido do banquete. O cara ficou tão na bad que ele esqueceu o banquete que ele tinha com a rainha Ester. E aí já chegam os eunucos. Enquanto ele ainda estava falando para a esposa, para os amigos que tinha acontecido, chegam os eunucos da rainha. E chamam ele para o tão aguardado banquete em que a rainha Ester revelaria o grande pedido dela para o rei Xerxes. E agora nós iremos ver o que a rainha vai pedir e como se desenrolará essa história toda. Então, sem mais demora, vamos começar aqui, capítulo 7, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão transformadora. Começa assim: o rei e Amã foram ao banquete da rainha Ester. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Ester: diga-me o que deseja, minha rainha Ester. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. A rainha Ester respondeu: se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Pausa aqui. Ela fala de meu povo foi vendido, porque se vocês lembrarem dos termos de acordo lá, o que a conspiração de Amã tinha envolvido, ele ia pagar uma bolada de 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas nos tesouros do rei. 350 toneladas de prata, parça. E aí a rainha já chega, cara, assim, ó, precisa, cirúrgica, fala assim: olha, a tua rainha, que você gosta tanto, que você daria metade do teu reino, ela tá prestes a ser morta. Não só ela, mas o povo dela, porque vocês venderam o povo pra morrer. Se for só pra ser escravo, beleza, de boas, né? Mas pra morrer, não dá, né? E aí, Xerxes, verso 5. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? E a Ester já responde assim, ó, na lata: nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Tan, tan, tan. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali, implorando por sua vida a rainha Ester, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Agora o Amã, cara... Ah, agora o Amã viu a porca entortar o rabo. Agora ele viu que a jiripoca vai piar. Ele viu... Cara, ele percebeu que já era. Numa atitude desesperada, ele sabe, ele sacou que a rainha Ester tinha muita influência sobre as decisões do rei. E ele agora começa a implorar pra ela, assim, ó. Ele imagina ele ajoelhando, assim, por favor, naquele desespero. E o rei saindo pistola da presença e vai pro jardim pensando, né, dá aquela respirada, porque ele percebeu que ele tinha sido manipulado por Amã o tempo todo. E Amã, querendo prejudicar o Mardoqueu, mal sabia ele que a rainha também era judia. E aí, a porca entortou o rabo, cara. Verso 8. Em desespero, agora foi atacada final. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Ester estava reclinada. E nesse exato momento, o rei voltou do jardim do pátio. A rainha estava reclinada no sofazinho, sabe aquele tipo, aquela pose assim, clássica, de uma mãozinha na cabeça, outra mãozinha comendo uma uva, assim, deitada, tipo numa espreguiçadeira, assim. Ela tava deitada desse jeito. Amã se joga sobre ela em desespero pra tentar implorar pela vida dele, mas na hora que ele faz isso, o rei entra. E o rei interpreta da forma que ele quer interpretar. Olha a continuação do verso 8. O rei exclamou: Ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio, diante dos meus próprios olhos. Que audacioso, né? E assim o rei falou. Seus servos cobriram o rosto de Amã. Tipo, colocaram um capuz no rosto de Amã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse. Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Aí todas as coisas agora fazem sentido na cabeça de Xerxes, né? O grande vilão, o manipulador mor da história, tinha acabado de ser desmascarado por completo. Usem-na para enforcar a Mardoqueu, no rei. Assim, executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Capítulo rápido, como rápido foram os acontecimentos, mas com uma importante lição. Cuidado, se você está armando uma arapuca, dando um nó para enforcar alguém, pode ser que você esteja construindo a sua própria forca. Mentira tem perna curta, já dizia o ditado. Cuidado. Agora é um chamado para você que está ouvindo agora, é um chamado para se arrepender. Se por um acaso você seja uma dessas pessoas parecidas com a mãe que está conspirando, sabe, para difamar alguém só para você subir de posição, só para você ver outra pessoa no sal, por favor, pare ainda quanto é tempo. Pessoas assim chegam longe algumas vezes, mas cedo ou tarde acontece. Cedo ou tarde, a máscara cai, cedo ou tarde, e aí a bola de neve já está enorme e as consequências podem ser desastrosas. E mesmo se não houver consequência, se você já tiver feito isso, você está já colhendo os frutos de uma trapaça que você fez, da difamação a alguém que você fez, por favor, se arrependa agora, por favor. Saiba que isso não é de Deus, isso é do inimigo, difamar, passar por cima de pessoas só para conquistar uma posição. Isso é extremamente errado. Então, por favor, não seja igual a Amã. Seja igual a Mardoqueu. A gente vê o contraste entre os dois, né? A gente vê como que um funciona e como que o outro funciona. Enquanto Mardoqueu ficou quieto na dele. Quietinho, fazendo as coisas dele ali, tranquilão. Amã fazendo por todos os meios lícitos e ilícitos para cavar a sua vaga, cavar o poder dele, ser honrado. Mais uma vez, igual no episódio anterior, que nós possamos ser mais iguais a Mardoqueu e muito menos igual a Amã. Às vezes dá vontade de dar uma tucada, de dar uma puxada de tapete a alguém. Mesmo se essa pessoa, mesmo se essa pessoa é má e fez coisas más pra você e você tá se convencendo de que assim, olha, essa pessoa fez uma, ela merece que eu puxe o tapete dela. Não. A vida vai dar conta dessa pessoa, cedo ou mais tarde, ou aqui, ou na eternidade. Fique tranquilo, fique tranquila. Não cabe a você querer buscar justiça com suas próprias mãos. Mesmo que você foi injustiçado ou injustiçado, não procure fazer o que Amã fez. Deixa eu ver aqui que o resultado de Amã, a forca que ele tinha comprado para enforcar Mardoqueu, foi a própria forca. Pesado. Terminamos o episódio de hoje, capítulo 7 de Esther. Continuamos amanhã. Agora nós veremos, depois que o grande inimigo foi destruído, nós veremos aí as consequências do posicionamento de Esther e de Mardoqueu e como que Deus começou a trabalhar em favor, agora ainda mais em favor do povo judeu. Mas, como eu disse, isso fica para o próximo episódio, Esther capítulo 8. Por hoje ficamos por aqui. Um grande beijo, um abraço para você, valeus e falows! Fala galera, aqui é o Pastor Gustavo com um pedido muito especial para você. Se você está ouvindo esse podcast, está ouvindo Bora Ler a Bíblia, quer dizer que você gosta do que está ouvindo. E já que você gosta do que você está ouvindo, eu peço, por favor, compartilhe o projeto do Bora Ler a Bíblia com quem você gosta. Às vezes você conhece alguém que não sabe por onde começar a estudar a Bíblia. Às vezes você conhece alguém que já desistiu de ler a Bíblia e não sabe como voltar e está precisando retomar o hábito da leitura. Enfim, o que eu peço para vocês é compartilhe esse projeto. Nós estamos nas principais plataformas de streamings. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, enfim, para você não perder nenhum episódio. Então, compartilhe, fale do projeto, divulgue nas suas redes sociais e bora todo mundo junto crescer lendo a palavra de Deus. Bora ler a Bíblia, Bora?